A gente já está em contato com o novo reitor da USP, Vahan Agopian, que tomou posse no último dia 29 de janeiro. Aliás, o Vahan, que nessa solenidade destacou a necessidade da Universidade de São Paulo interagir cada vez mais com a sociedade, e a gente também lembra de um período difícil que a USP, né, passou nos últimos tempos, e também é sobre alguns desses assuntos que a gente vai conversar agora com o Dr. Vahan Agopian. Muito bom dia para o senhor.
Bom dia, Carolina. Bom dia, Raif. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado. Sempre um prazer conversar com vocês e divulgar um pouco mais a Universidade de São Paulo.
Pois é, a Universidade de São Paulo, que chegou a ter 106% do seu orçamento comprometido com a folha de pagamento, a situação saiu desse estado crítico aí após a abertura de um plano de demissão voluntária, mas o pagamento de pessoal ainda corresponde a um volume bastante alto de recursos. E aí, só mencionando sobre essa vontade de interagir mais com a sociedade, mas também lidando ainda com essa dificuldade financeira. Como isso pode ser feito de uma forma coesa e conjunta?
Não, a interação com a sociedade eu considero como um dever da universidade, porque a universidade tem que mostrar à sociedade que a mantém. Na verdade, a universidade é mantida pela sociedade, o que ela faz e como a sociedade pode tirar benefício dessas atividades da universidade. A questão financeira, ela, você salientou muito bem, a crise está superada, mas obviamente a dificuldade continua. Nós vamos continuar tendo um controle muito rígido das nossas despesas, mas ao mesmo tempo continuar realizando projetos para tornar a USP cada vez melhor.
Como é que o senhor define as contas hoje, da forma que o senhor as encontrou?
As contas hoje, vamos pegar exatamente no começo deste ano, no mês de janeiro, elas não estão no vermelho, mas continuamos tendo uma carga muito pesada do quanto nós gastamos em despesas com o pessoal. Não estamos acima de 100%, lógico, mas também não estamos confortáveis. O mês de janeiro foi 94%. Perto do que estava, logicamente, está muito melhor. O mês de janeiro é um mês muito carregado por causa das férias. Mas, de qualquer forma, as contas estão controladas e hoje nós temos dentro da universidade um sistema que ajuda o reitor e o conselho universitário a acompanhar o que está acontecendo. Nós temos uma controladoria funcionando de uma forma eficaz e contínua, portanto, nós temos um olhar cuidadoso do que está sendo feito e temos também regras de como eu posso gastar meus recursos. Eu não posso mais gastar meus recursos da maneira que julgo interessante. Eu tenho que submeter a certos controles e tenho que submeter ao conselho universitário os gastos grandes.
Uhum. Como, por exemplo, o senhor pretende atuar no hospital universitário, que já deixou de atender bastante, se não me engano, o senhor tinha falado em estabelecer parcerias durante a prévia da eleição. Como é que o senhor deve atuar em relação ao hospital universitário?
Assim, o hospital universitário, isso foi bom a sua pergunta, Carolina, porque o hospital universitário, a sociedade tem que entender que ela não é a culpada, ela está tentando resolver um problema que é a crise da saúde pública brasileira, em particularmente no nosso município. Ela tornou-se, ao longo do tempo, a única instituição pública naquela região a atender a população. E isso ela não tem condições sozinha, o Hospital Universitário sozinho não tem condições de poder atender toda a região oeste da Grande São Paulo. Nós precisamos, sim, compartilhar essa atividade. A Universidade de São Paulo aumentou seus gastos ao longo desses últimos duas décadas, pelos dados que eu tenho. Eu preciso, logicamente, fazer uma melhor análise, por isso que eu estou solicitando estudos de um grupo externo para verificar o que está acontecendo. Mas nós, aparentemente, aumentamos em valores reais, nós triplicamos os gastos com o hospital universitário. Triplicamos os gastos. E mesmo assim, nós não damos conta de conseguir atender uma população enorme que vive na região oeste de São Paulo. Então, nós precisamos de parcerias, as parcerias com a prefeitura, com o Estado e com o governo federal são muito bem-vindas.
Reitor, gostaria que o senhor nos falasse agora tem uma novidade na USP, né, que aprovou a política de cotas agora no ano passado. Pela primeira vez está sendo aplicada essa política de cotas agora nesse vestibular da FUVEST. Como é que o senhor vê aí a repercussão interna de estudo aí na USP dessa política de cotas?
Assim, a sua pergunta também, você vai me permitir falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque as cotas, na verdade, nós já tínhamos implantado de uma maneira mais tímida há 3 anos. É que agora nós formalizamos ampliamos. Com isso, a comunidade uspiana começou a verificar e a se acostumar com essas ideias e verificar que os resultados eram positivos. Nós começamos a receber alunos, preferencialmente de escolas públicas e algumas cotas raciais, já há 3 anos, mas de uma maneira tímida. Eu acredito que quando a universidade tomou essa decisão ano passado, ela já estava madura, a comunidade já estava convencida que era uma decisão correta e que não teríamos repercussões maiores dentro das nossas atividades. Então, a universidade está tranquila. Eu, particularmente, acho que questão de cotas, nós temos que analisar um aspecto um pouco diferente. As universidades, a USP, tem o interesse de atrair os melhores talentos que nós temos no nosso país como alunos. Até recentemente, nós só conseguimos atrair os talentos que tinham condições financeiras ou tiveram oportunidades, às vezes tiveram a sorte de ganhar bolsas, de estudar em locais que preparavam para o nosso vestibular. Agora nós estamos ampliando esse leque. Então, para a universidade também é útil, porque nós vamos conseguir atrair talentos que até recentemente não teriam oportunidade de entrar na Universidade de São Paulo.
Uhum.
Então eu vejo isso de uma maneira bastante positiva, porque nós estamos conseguindo atingir um público maior e conseguir talentos que estariam perdidos sem oportunidades.
Recentemente, a Justiça ordenou a apreensão na USP de documentos de uma consultoria, né? Enfim, essa decisão é bastante controversa e também a possibilidade do que ela poderia acontecer, o que na verdade essa consultoria estivesse fazendo lá dentro.
Desculpa, eu estou dando risada, porque o que uma consultoria faz? Faz estudos. E os gestores analisam se esses estudos valem ou não. Acho que essa é a lógica da consultoria. Aí criaram, nessa nova política de pós-verdade, de que não estava sendo feito um estudo para a privatização ou estudo para a implantação de ensino pago e coisas desse tipo. O ensino gratuito das universidades é uma decisão constitucional. Não cabe à Universidade de São Paulo decidir se vai cobrar ou não vai cobrar. A Constituição diz que a universidade pública é gratuita. E questão de privatização de universidade é uma coisa tão absurda. O pessoal não entende que as universidades de pesquisa no mundo todo, mesmo as que têm caráter privado, dependem e vivem às custas dos recursos públicos. Essas universidades que estão nos primeiros lugares dos rankings internacionais recebem muito, mas muito recurso público, mesmo quando tem caráter privado. Então,
foi aventada a possibilidade na questão de cursos de pós-graduação, né? Algumas coisas específicas.
Não, né? Na graduação, né?
Não na graduação.
Felizmente a justiça entendeu que não tinha nenhuma lógica. E esse trabalho de consultoria nós não pagamos nada. Ex-alunos ofereceram para nós uma visão externa para a gente analisar. E foi interessante, porque nós vimos uma visão externa, o que o pessoal acha da universidade.
E o que acha?
Por exemplo, eles acham que nós temos que procurar novas fontes, recomendaram criar um endowment. E é uma ideia boa que nós estamos adotando e achando importante.
O que, que é endowment?
Endowment é um fundo de patrimônio. Você junta as doações, o rendimento dessas doações, esse fundo aplica dentro da universidade. Nós já temos na USP alguns endowments das unidades. A Politécnica tem um endowment chamado Fundo Amigos da Poli, que tem um capital hoje de 10, 11 milhões, e todo ano, a aplicação desses recursos, 400, 500 mil reais, eles aplicam dentro da Escola Politécnica, oferecendo apoio para os alunos fazerem as atividades extracurriculares, aquelas competições que os alunos de engenharia costumam fazer. Então, hoje eles têm o apoio desse fundo Amigos da Poli. Tem uma coisa similar na Faculdade de Direito, uma coisa similar na Faculdade de Economia e Administração e uma coisa similar está sendo organizada na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Então, esse é o fundo enorme. Outra sugestão deles foi de que tínhamos que ter ambientes interdisciplinares físicos para que os nossos alunos e professores pudessem interagir. Então, essa proposta também nós achamos muito interessante, e eu estou colocando, eu continuo mantendo firme, nós estamos criando um ambiente chamado Inova USP, onde alguns projetos interdisciplinares já vão ser alocados lá dentro, já tem 4 grupos que vão entrar nesse ambiente, e os alunos e professores vão poder participar. Então você está vendo que há sugestões interessantes de uma visão externa da nossa universidade.
Uhum. Agora,
isso, o que foi bom, o que foi interessante, a gestão anterior começou a aplicar e meus colegas estamos mantendo. Sim.
Professor, só para esclarecer até para o nosso ouvinte, a principal fonte hoje de financiamento da USP, como universidade pública, é aquela parcela do ICMS, é isso? 5%?
Exatamente. Vamos falar a grosso modo, nós recebemos um pouco menos de 5 bilhões de reais a partir dessa parcela do ICMS. Recebemos também, enfim, é bom destacar, recursos financeiros para pesquisa. Então, a FAPESP, que também é do Estado, investe por ano, em média, meio bilhão de reais para pesquisa. A CAPES, que é uma agência do governo federal ligada ao MEC, nos apoia em torno de 250 a 300 milhões de reais por ano, principalmente para a Bolsa de Pós-Graduação. E recebemos também uma pequena parcela do CNPq, BNDES, Finep, e também de projetos conveniados com empresas. Mas vamos dizer, se nós conseguimos ao todo alguma coisa em torno de 6 bilhões por ano, 5 bilhões é a parcela do ICMS.
Está conversando com o reitor da USP, Vahan Gopian, sobre uma prioridade, digamos assim. Na verdade, eu queria que o senhor classificasse se ela é ou não, na sua gestão, o restauro do Museu do Ipiranga, né, cujas obras estão atrasadas e previstas para 2022, quando seriam as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Como é que o senhor classifica e como é que essas obras devem andar daqui para frente?
Bem, logicamente que o restauro do Museu de Ipiranga é uma prioridade da Universidade de São Paulo, mas eu tenho a satisfação de compartilhar com vocês que o Ministério da Cultura também colocou como uma prioridade. Então, no Ministério da Cultura já está colocado na programação do bicentenário da nossa independência, o Ministério da Cultura colocou o restauro do Museu de Ipiranga como uma prioridade. Nós conseguimos avançar na parte de levantamento, inclusive com apoio de grupos de pesquisa do exterior, conseguimos fazer um levantamento muito consistente de qual da situação que está o edifício. Felizmente, a situação está melhor do que nós estávamos esperando, que é um alívio. Já temos um anteprojeto que ganhou um concurso. Estamos agora tentando fazer um levantamento de recursos, que não é somente os recursos, são de uma monta que a universidade, obviamente, não pode se responsabilizar, e estamos tentando começar o mais rápido possível o detalhamento do projeto para que as obras comecem o mais tardar no começo do ano que vem.
Nós
estamos na fase esse pré-projeto está sendo aprovado nos órgãos de patrimônio. Condefat acabou de aprovar uma semana retrasada, agora nós estamos no órgão municipal e federal. Nós estamos tentando levantar já os recursos iniciais para fazer o projeto e estamos começando a preparar o projeto para ser aprovado dentro da Lei Rouanet, dentro da reconhecimento da Lei Rouanet. Com isso feito, aí nós conseguimos angariar recursos para a execução do restauro, que não é uma coisa simples e não é uma coisa tão barata.
Professor, para a gente concluir, eu queria até aproveitar para o senhor fazer um esclarecimento, porque chegou a circular muito, até em redes sociais, né, que poderia haver algumas mudanças, né, naquelas chamadas políticas de permanência do aluno, né? O senhor entende bem desse assunto aí, são auxílio moradia, alguns auxílios aí. Isso efetivamente pode ter alguma mudança?
Sim, mudança para maior, porque como nós estamos recebendo um número maior de alunos, essa é uma coisa muito importante. Os alunos da Universidade de São Paulo, há uma ideia de que são todos alunos da elite e tal. De fato, nós temos alunos que vêm com carro importado, tudo isso, mas a maioria dos alunos da Universidade de São Paulo são alunos da classe média, e tem muita gente da classe média baixa e os pobres que não têm condições de se manter. Então, praticamente 10% dos nossos alunos, ou mais de 10% dos nossos alunos de graduação, recebem apoio da universidade para se manter, para poder conseguir continuar seus estudos. Nós estamos achando que esse número vai aumentar. E para isso que nós estamos fazendo uma... Hoje a USP já gasta um terço da sua despesa de custeio para a manutenção desses alunos. O que nós estamos falando é que nós precisamos aumentar isso, e mais do que permanência, como nós estamos trabalhando agora com uma nova geração de alunos, esses jovens quando entram na universidade têm uma diferença muito grande entre a vida universitária e a vida na escola, no ensino médio. Então nós temos que também, é isso que nós discutimos ainda esta semana na universidade, nós temos que preparar também um ambiente para que esse aluno possa fazer essa transição. Isso não é uma realidade só brasileira, é realidade internacional. Todas as grandes universidades do mundo estão preocupadas com essa mudança do comportamento do seu aluno, que traz resultados bastante preocupantes. O aluno entra em depressão, o aluno começa a abandonar o estudo porque não se adequa a essa mudança radical. Então nós precisamos criar um ambiente de recepção através de incentivo à prática esportiva, incentivo a atividades culturais e artísticas, e, por que não, ter um escritório de rede de aconselhamento psicológico e psiquiátrico. Então, nós precisamos, a preocupação é que nós precisamos aumentar, então precisamos de mais recursos. Uhum. Como os nossos recursos estão limitados, nós precisamos fazer algumas campanhas e conseguir mais recursos para manter esses alunos.
Muito bem,
eu quero desmistificar que o aluno da USP é de elite, não precisa de dinheiro, são riquinhos. Não, precisam. E hoje já mais de 10% dos nossos alunos precisam de apoio financeiro. E com essa visão, com essa perspectiva de aumentar o número de alunos de escolas públicas e com as quotas raciais, certamente esse número vai aumentar. E mais ainda, nós precisamos dar esse tipo também de apoio aos nossos alunos.
Uhum. Muito bem, ouvimos o novo reitor da Universidade de São Paulo, Bahrango Pian, que tem agora um mandato de 4 anos pela frente e bastante desafios aqui que a gente elencou ao longo dessa entrevista. Muito obrigada por conversar conosco.
Eu que agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes da Rádio Eldorado e estou sempre à disposição para passar mais informações da nossa universidade. Muito obrigado.
Rádio dos melhores ouvintes. Eldorado.